dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou um jeito novo de quem é cliente Amazon Prime dar presentes para os amigos dos Estados Unidos. Ela falou que clientes Prime nos Estados Unidos, a partir de agora, podem dar só o telefone ou e-mail da pessoa, né? Depois que escolher lá o presente que vai dar pra essa pessoa, e a Amazon faz o resto. Então, o que a Amazon vai fazer? Vai ser primeiro contar pra pessoa que ela tá pra receber um presente, e também falar que presente que ela vai receber, né, pra evitar algum tipo de abuso e coisa desse tipo, e aí sim, a pessoa, se quiser, informa o endereço pra conseguir receber a encomenda. A Amazon falou também que a pessoa vai conseguir rejeitar o recebimento do presente, ou substituir o recebimento do presente por um gift card pelo mesmo valor, mas a pessoa fica sabendo, né, que quem ia receber o presente trocou aí, preferiu receber esse valor em dinheiro pra comprar o que ela quis também na Amazon. E ainda sobre as coisas da Amazon, pintaram duas notícias, uma bem bacana e uma péssima também, sobre aquele jogo New World que eles lançaram recentemente, que é o primeiro grande jogo que eles lançaram aí desse mercado multiplayer online. A Amazon lançou recentemente esse jogo New World, que até comentei por aqui que foi meio bugado o beta, ela adiou o lançamento e tudo mais, mas deu certo aí depois, na verdade quase certo depois do lançamento. O que aconteceu foi que o site CNBC, por exemplo, falou que no dia do lançamento quase 1 milhão de pessoas acessaram o game, né, pra conseguir jogar lá no Steam. Ele segue também, né, com bastante sucesso aí, mais ou menos 400 mil pessoas jogando o jogo a qualquer momento do dia. O jogo também tem aparecido bastante na plataforma Twitch para streaming de jogos, que vale dizer, né, também pertence à Amazon, mas tem a parte ruim aí do sucesso também. O que acontece é que parece que o jogo tem um problema que tá queimando as placas gráficas aí do pessoal, mas é específico, na verdade não tão específico, são placas da série RTX 30 e da Nvidia. Durante a fase beta do jogo tinha pintado até uns casos, né, que tava queimando a placa RTX 3090 aí do pessoal que tava tendo acesso ao beta, mas parece que não é só isso, qualquer placa aí da RTX da série 30 tá sujeita, né, a ser queimada por conta do game. Aí, perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, a Amazon não quis se manifestar, então vale você esperar, né? Se você tá querendo jogar esse New World, mas tem uma placa RTX da série 30, é melhor esperar, pra não ter o risco aí da placa acabar queimando o troco de nada. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a Sensor Tower comentou que essa versão de Android e iOS também do jogo Genshin Impact conseguiu ultrapassar a marca de $2 bilhões faturados em um ano, que é quase um recorde aí pra um período tão curto pra esse faturamento. Com isso, eles conseguiram encostar no Honor of Kings e PUBG Mobile também, que faturaram aí quase $3 bilhões cada um nesse último ano, mas eles comentaram também, né, que excluindo a China, aí sim o Genshin Impact consegue ficar no topo do ranking, que eles têm faturamento menor, independente da China, né, em relação ao Honor of Kings, também o PUBG Mobile. E enquanto isso, no mundo do Google, ele lançou oficialmente ontem o Android 12. Essa versão trouxe uma interface reformulada chamada Material U, que bem basicamente mantém aqueles conceitos do Material Design, só que se adapta à paleta de cores do sistema, as preferências lá do usuário, mas não é só isso, né? Tem coisa interna também que mudou. Eles deram uma atenção especial para os widgets do sistema, que ainda assim depende um pouco dos desenvolvedores, né, para conseguir atingir todo o potencial que isso pode ter, e tem melhorias também lá da parte de privacidade, né, para você saber, por exemplo, quando o aplicativo está acessando a câmera ou o microfone. Aí, com o lançamento agora oficial do sistema, o próprio Google comentou que vai levar umas semanas aí pra ele aparecer, por exemplo, pros telefones da linha Pixel e aquela coisa, né? Cada fabricante agora aí vai ter que mexer, adaptar e testar também pra liberar em diferentes aparelhos aí que são compatíveis. E ainda sobre o mundo Android, só que falando de Brasil, a Anatel homologou por aqui o Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ele foi lançado lá fora recentemente com tela de 6 polegadas, na verdade 6,55 polegadas, a partir de 6 GB de RAM, a partir de 128 GB de espaço, câmera principal das 4 atrás com 64 megapixels, e bateria de 4.250 mAh, e sobre o preço é o seguinte. Lá fora ele foi lançado custando a partir do equivalente a R$ 2.300, e agora é esperar, né, pela confirmação do preço e data de lançamento aí também dele aqui no Brasil. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, a 99 falou, né, que está usando inteligência artificial, 3 sistemas diferentes na verdade, para conseguir combater assédio na plataforma, e tem resultado, conseguindo uma queda de 13% já na comparação com o período anterior. Ela disse que os sistemas dela analisam, por exemplo, se é de dia ou se é de noite que a mulher está pedindo o carro, ou a região também da cidade que ela está pedindo, né, se é um lugar que pode ser mais perigoso ou menos perigoso, e depois cruza informação para saber, por exemplo, que motorista tem na região, a nota também de cada motorista, né, coisa desse tipo. Aí tem um terceiro algoritmo que analisa também os comentários que o motorista recebe e fica atento com palavras-chave, né, e contexto também do que é escrito para saber se pode ter acontecido lá alguma situação de abuso ou se não, e tem dado resultado. Ela falou que tem banido mais de 700 contas por semana por conta disso, e também que ela oferece, claro, né, um sistema de apoio humanizado para quem é vítima de abuso na plataforma, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o processo que o Trump abriu contra o Twitter pra poder voltar a twittar. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a AlphaCode que tá patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e o principal foco dela é desenvolvimento de aplicativos de delivery pra grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos de Android e iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um app para o seu trabalho ou para a sua empresa, ou o que você tem que fazer, ou tem que atualizar também seu aplicativo, ou tem faz tempo uma ideia bem bacana que você não sabe o que fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que é ouvinte aqui do Loop Matinal, e também comenta sua necessidade, explica para eles qual aplicativo que você tem que fazer, e seguir um desconto por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, para fazer seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo, com desconto especial aqui por ser um ouvinte do Loop Matinal, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? No começo do ano, tanto o Twitter quanto o Facebook baniram o Trump porque ele usou as redes sociais para conseguir ajudar a fazer aquele ataque lá ao Capitólio dos Estados Unidos. Ele tem tentado, voltar, tanto ao Twitter quanto ao Facebook. Aliás, só um parênteses, né? Falando aqui do Facebook, enquanto eu gravo aqui o episódio, ele tá desde o começo da tarde fora do ar, porque deu um problema lá que sumiram os registros DNS do site. Não só do site, né? Mas dos apps também, que apontam lá o conteúdo para quem tá buscando esse tipo de coisa, e ninguém sabe se eles foram atacados ou tô fora do ar lá por conta de um tiro no pé. Fato é que ontem, desde o começo da tarde até a hora da gravação aqui do episódio, tanto o Facebook quanto o Instagram, o WhatsApp também, né? Até o Facebook, aquele workplace que eles têm lá, né? O Oculus VR também tava tudo fora do ar e agora espera pra ver, né? Se eles conseguiram resolver isso aí até a publicação aqui do episódio ou se não. Bom, voltando aqui ao assunto do Trump sobre o Twitter, ele tá processando o Twitter falando que o banimento dele na rede social feriu não só a primeira emenda americana, né? Que garante direito à liberdade de expressão, mas uma lei também na Flórida que nem entrou em vigor, né? Foi lá um decreto que acabou não virando lei de verdade. O governador de lá decretou recentemente que era proibido, basicamente, uma rede social banir um político, o que foi uma coisa que nem entrou em vigor, que a justiça americana bloqueou, falou que isso não era constitucional, mas ainda assim o Trump quer usar isso aí, né, pra conseguir voltar, garantindo a justiça o direito de voltar a twittar. Aí, perguntado sobre esse processo aberto pelo Trump, o Twitter não quis se manifestar, mas é meio consenso, né? O pessoal tá achando aí que isso, mais uma vez, não vai levar a nada. Bom, e ainda sobre processos envolvendo o mundo da tecnologia, pintou um processo contra a Netflix na Coreia do Sul, porque a operadora de internet de lá, uma chamada SK Broadband, quer que a Netflix pague pelo consumo que ela está gerando de dados com a série Round 6, que está fazendo bastante sucesso lá na Coreia do Sul. Então, o que essa operadora está querendo que aconteça é que a Netflix pague para ela por conta do aumento do consumo de dados, né? Por conta aí também do sucesso da série, o que já aconteceu, na verdade, na Coreia do Sul, acontecendo no passado. A Netflix tinha sido condenada já a pagar para a operadora por conta do aumento do volume de dados, mas ele entrou com um recurso, né, que vai ser julgado agora no finalzinho desse ano. Agora tem mais um processo que vai enfrentar também por esse mesmo motivo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que nessa sexta-feira vai abrir a pré-venda, né? Por enquanto só Estados Unidos e alguns países que não incluem o Brasil no novo Apple Watch. Ela falou também que as vendas mesmo, né, desse Apple Watch novo nesses países vai começar na sexta-feira que vem, dia 15 de outubro, e segue sem previsão aqui de preço de lançamento do relógio no Brasil. Bom, e ainda aqui sobre as coisas da Apple, ela tá voltando a disponibilizar, por enquanto só nos Estados Unidos e na Austrália, um botão lá na App Store, né, pra galera conseguir reportar um problema com o aplicativo. Esse botão de reportar um problema já existia no passado, mas a Apple, por algum motivo, resolveu tirar esse botão do ar e ele tá de volta aí, com melhorias, na verdade, em relação ao que era antes. É que antes só quem tinha comprado o aplicativo ou baixado também o app conseguia reportar um problema, mas agora não. Todo mundo aí que já recebeu acesso ao recurso consegue reportar um problema de aplicativo. Aí, pra quem já recebeu acesso de volta a esse botão, a pessoa consegue nem tem que ter baixado o aplicativo, mas consegue reportar, por exemplo, se ele é um golpe, ou se comprou, né, se quer reembolso, ou se ele disponibiliza também conteúdos que são proibidos, né, pelas regras da App Store. E agora espera pra ver, né, quanto tempo leva pra isso pintar aí também no resto do mundo. Bom, e partindo aqui agora para os rumores, o analista Ming Chi Kuo falou que a Apple desistiu no ano que vem de lançar um iPad Air que vai ter um OLED e vai manter nesse modelo aí do ano que vem um LCD e não OLED que ela queria adotar. Por outro lado, ele comentou também que no caso do iPad Pro de 11 polegadas, né, o modelo menor, ela vai adotar a tecnologia mini LED como aconteceu já com o modelo maior no modelo mais recente. Já um outro rumor também sobre a Apple que pintou veio do Mark Gurman, o jornalista lá da Bloomberg. Ele falou que o anúncio da geração nova dos MacBooks Pro, que vão ter ou 14 ou 16, né? Esses dois modelos aí, opções de polegadas, deve acontecer ou nesse mês, ou no máximo no mês que vem, eles vão contar já com o processador M1X. A expectativa do pessoal sobre o processador nessas máquinas é que ele vai contar com até 32 núcleos gráficos, eles também, né, vão contar com a tecnologia mini LED aí, para os displays dos aparelhos. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, os nossos amigos do Mac Magazine falaram que uma fonte confiável deles reportou para eles que a Apple vai abrir a pré-venda dos próximos iPhones aqui no Brasil na sexta-feira que vem, no dia 15, e aí vai lançar na outra sexta, de 22 de outubro. Por enquanto, está confirmada só pela Apple a tabela de preço dos novos iPhones, que partem de R$6.600 no modelo menor, que é o iPhone 13 mini de 128 GB, e vai até R$15.500 no modelo maior, que é o iPhone 13 Pro Max de 1 TB. Agora espera para ver, né? Se essas datas que o Mac Magazine receberam estiverem certas, é possível que nos próximos dias aí pinte a confirmação oficial, né, por parte da Apple, e claro, né, que isso acontecer eu comento aqui no podcast. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um serviço, ou um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!